Estou recebendo nesta manhã, com muita alegria, aqui no Temática, doutora Roberta Jacobi. Senhoras e senhores ouvintes, doutora Roberta Jacobi, que atende na Pronto Trauma, é anestesiologista, tem uma especialização, uma atuação na medicina da dor, inclusive dores crônicas, e traz para a vacaria novidades até mesmo em termos de tratamento dessas dores. Então, você que tem qualquer dor aí, não precisa sair de vacaria para buscar uma solução para a tua dor. Tem aqui, doutora Roberta Jacobi, é especialista em dor. Que alegria recebê-la aqui. Bom dia, doutora Roberta. Como está a senhora?
Bom dia. Tudo jóia, tudo bem.
Tudo bem. Nos fala um pouquinho desse seu trabalho de voltado à dor. Principalmente a senhora que vem se especializando, inclusive buscando essa especialização, até mesmo fora de vacaria, no que se refere à dor, doutora Roberta, por gentileza.
Então, eu vou me apresentar. Eu sou anestesiologista aqui na cidade há quase 12 anos, né? Já faz 12 anos, na realidade. E eu trabalho bastante com dor aguda, né? Que a dor aguda é aquela dor do perioperatório, pós-operatório. Mas a gente sabe também da necessidade de tratamento da dor crônica também. Então, eu vim a fazer uma especialização para justamente tratar, intervir nesses processos dolorosos que causam muito sofrimento para os pacientes, né?
Exatamente. Então, nos define o que é a dor, hein, doutora Roberta? Nos define essa questão da dor.
Bom, a dor, todo mundo já deve ter passado por algum momento uma experiência dolorosa, né? E a dor, ela foi caracterizada em 2020 pela Associação Internacional para o Estudo da Dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. É um termo complexo, amplo, sim, né? Mas o que isso significa? Significa que a dor é subjetiva, ela é baseada em experiências prévias do paciente, então depende de experiências anteriores e altera o bem-estar, né? E como na definição está descrito, é uma experiência desagradável. Então, às vezes, o paciente não sabe caracterizar direito. É uma dor cansada, é uma pontada, é uma queimação. Tudo isso a gente caracteriza como dor.
E temos uma classificação da dor, podemos dizer assim, doutora Roberta?
A gente tem vários tipos de classificador, mas a mais utilizada é como aguda e como crônica, né? Então, a aguda, ela tem uma função protetora pra gente, né, Ladmir? Ela nos mostra que alguma coisa não está funcionando bem. Então, ela tem uma duração mais ou menos de 3 meses e ela desaparece depois que há a cura daquele tecido lesado, né?
Essa aguda,
uma função então protetora, a gente precisa também sentir dor, tá? E também tem a dor crônica, que a dor crônica agora ela já é caracterizada como uma doença em si, ela é considerada uma doença em si. A dor crônica, ela se eu for ser muito específica, muito baseada em artigos, a gente diz de 3 a 6 meses. Mas mais que 3 meses já é considerado uma dor crônica. Ela pode não ter um dano óbvio, então o paciente pode não ter lesão aparente, mas ela tá ali, né? E ela é uma dor além do tempo esperado de uma cura daquela lesão, tá? E aí a dor crônica, sim, não tem função protetora alguma, ela só incomoda. Tá? Ela causa, então, implicações na saúde de quem sofre com dor crônica, que ela pode causar insônia, o paciente pode ter anorexia, não ter vontade de comer, ou, pelo contrário, querer comer demais. Ele traz confinamento nas pessoas, né? A pessoa acaba perdendo o convívio social porque tem dificuldade na locomoção, apresenta, né? Traz angústia para o paciente, depressão, diminui a qualidade de vida e provoca muitos medos, né?
Com certeza.
Então, ela não é nada protetora, ela é um problema.
E não tratada, deixando essa dor crônica, que outras consequências pode trazer à pessoa, hein, doutora Roberta?
a consequência é que vai ficar cada vez mais difícil de a gente tratar, né? Então, vai sensibilizando o sistema nervoso central de uma forma que fica mais difícil da gente achar alternativas para ela. E também, assim, o paciente, como eu falei, o paciente vai se isolando, vai ser, ele vai acabando tendo outras consequências psicológicas da dor, como depressão, angústia, né? Então, a gente tem que buscar um tratamento para ela.
Exatamente. Inclusive, a senhora, antes de nós entrar no ar, dizer que no seu consultório tem muita gente lhe procurando com dor crônica, aquilo que estamos falando agora, em que, inclusive, o pessoal nem consegue mais quase, ou tem dificuldade enorme de sair até de casa, doutora Roberta.
Sim, A gente... A gente pergunta, assim, é porque, assim, é uma especialidade, não é uma especialidade ainda, tá, Ladmir? É uma área de atuação. Então, os pacientes, assim, sentem um pouco até, os médicos, inclusive, nós, a área da saúde e os pacientes também, como é uma coisa, assim, nova, não é uma... Eu falo, assim, para os pacientes, a gente vai definindo o tratamento em conjunto, vai vendo uma possibilidade para a gente conseguir agregar cada vez mais... aspecto multidisciplinar ali, né? No tratamento da dor. E assim, o paciente não vai chegar e vai embora e não vai mais me ver. A gente vai ter um convívio, né? Então, a gente vai acertando, afinando o tratamento. Tem algumas patologias que a gente começa a tratar e não significa que vai acabar o ano com o mesmo tratamento, né? Então, o paciente... Eu falo tanto que eu acabo, porque o assunto é tão amplo que às vezes eu me perdi na tua pergunta.
Mas nessa questão, principalmente da dor crônica, que o pessoal tem que se cuidar para inclusive não sair de casa, estão indo na sala do consultório, dizendo, não tô mais saindo de casa, doutor Roberto, que não aguento de dor.
É porque a gente classifica a dor, então, assim, né? Como a gente tava falando, de dor aguda, dor crônica, então eu começo a ver o paciente e pergunto, como que tá a tua dor? Que são como a gente classifica a dor também no sentido de a maior dor que já sentiu ou sem dor, né? Então, a gente vê a funcionalidade do paciente também, porque o que a gente tem por objetivo na medicina da dor é aumentar a função do paciente. Então, esse paciente que não conseguia fazer uma fisioterapia porque tinha dor, né? Que a gente sabe que é um tratamento que precisa, que tá junto, que é concomitante, aí a gente... diminuindo a dor, atenuando a dor, ele consegue fazer fisioterapia, ele consegue já ter uma... sair de casa, ir no supermercado. Esses dias eu atendi uma paciente que eu gosto muito dela, ela disse assim, eu consegui ir no velório. Tipo assim, eu quero dizer que ela não estava conseguindo nem fazer as coisas básicas. E daí com a possibilidade da gente diminuir a dor.
Isso até para a autoestima dela, né?
Mas claro, porque quem é que gosta de perder função? Ninguém gosta, né? E a gente sabe.
Eu sempre digo, doutor Roberto, ninguém merece ficar com dor, estar passando dores, estar com problemas de dores aí, que tem solução. Claro que não vamos dizer 100%, mas muitos dos casos aí hoje, até vou falar do tratamento que a senhora está aqui em Vacaria, que é minimamente invasivo, mas temos sim como amenizar essa situação. Tem ou não tem, doutora?
Sim, a gente tem como amenizar, justamente, a palavra é muito boa, porque a gente não pode prometer que vai voltar a funcionar, vai voltar como era.
100%,
né? A gente tenta justamente dizer isso, melhorar a função, melhorar a atividade, ou aquela coisa que ele queria continuar fazendo e não está conseguindo, né? Um dos meus objetivos é isso. E como eu falei, o paciente não vai me ver uma vez e me abandonar. É bonito de ver, eu até estou me sentindo muito grata em trabalhar com isso, porque os pacientes voltam com outra cara, é outro semblante. Entende?
Isso é importante.
Então, às vezes, às vezes o paciente, o que acontece? Ele está sofrendo tanto com aquela dor específica que a gente consegue amenizar aquela, aparecem outras. Já tava ali, né?
Sim.
Mas aí aquela se torna mais... como é que eu vou dizer? Eu sou muito também de gestual, quem estivesse me ouvindo também tava entendendo. É uma dor que ela tava ali latente, mas daí outra... diminuiu, aquela se sobressai. Aí eu gosto de ver aquele paciente, o que está acompanhado por familiar ou por cuidador, que diz, não, está se movimentando muito mais, ele está fazendo coisas que ele não fazia. Então, isso é muito gratificante como médica também, né, trabalhar com isso.
A relevância que tem a dor para nós, Qual a importância até para ela? Ela tem um indicativo, né, doutora? Que a dor acontece porque tem alguma coisa. Até nesse sentido das pessoas, tem dor, mas o quê? Qual a relevância que tem a dor para identificar o problema que ele tem, doutora?
É como eu falei, né? A dor aguda, ela é importantíssima justamente para a gente saber que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Agora, a dor crônica não. A dor crônica já mostrou, teve aquele tempinho ali para nos dizer que está acontecendo alguma coisa errada, mas se ela ficou por mais tempo ali, a gente tem que atuar para ela não se tornar pior, tá? E também para não sensibilizar, a gente chama isso, né, no linguajar científico, que é sensibilização do sistema nervoso central. Então a gente já tem que atuar modulando a dor. Não é só mais aquilo que causou especificamente a injúria, mas a gente tem que tratar também o cérebro, né?
Exatamente.
As vias de transmissão da dor.
E as dores, doutora, nas articulações, tendões, na coluna aí?
A partir do momento que a gente vai envelhecendo, as dores, ela tem uma característica que algumas delas vão aumentando, né? Nos idosos, então, as dores articulares, principalmente joelho e quadril, são mais prevalentes. E também dor lombar baixa, né? A dor ali na lombar baixa. É uma causa bem frequente de afastamento de trabalho, então a lombociatalgia.
Eu ia entrar nesse assunto aí.
Então a gente tem como atuar fazendo tratamento, como o senhor tinha falado ali antes, minimamente invasivo, que é a ideia, assim, antes era um tratamento conservador. Antes não, na realidade continua sendo um escalonamento, né, de tratamento. Mas é a dor com analgésicos, com fisioterapia, esse tratamento conservador. Não adiantou. Primeiro a gente tenta sempre isso. Não adiantou, a gente vai para os minimamente invasivos, que é antes da gente ir para um tratamento mais, como o nome diz mesmo, mais invasivo mesmo, né?
Invasivo.
Então, minimamente invasivo seria a gente trabalhar com tratamento de onda de choque, a gente tentar através de bloqueios, com infiltrações, a gente evitar uma cirurgia, no caso, né? Ou evitar não, ou também melhorar o paciente para aquilo, né? Evitar um corte, evitar uma lesão, não, na realidade é justamente escalonando, né? Então, antes, a gente não tinha um limbo, ficava entre o conservador e o mais invasivo. Agora,
sim,
com novos métodos, né, a gente consegue antecipar isso. E através...
Sim, e tem um detalhe, né, que a senhora colocou, evitando muitas vezes a cirurgia, né? E que esse detalhe, mas também é importante desse tratamento.
Algumas vezes a cirurgia, ela está indicada.
Claro, claro.
Né? Está indicada. Mas o que eu acho legal também é que o tratamento minimamente invasivo não quer dizer que a cirurgia não vai ocorrer, mas é que a gente consegue preparar melhor o paciente para quando ele tiver que ser submetido a uma cirurgia. Inclusive, como eu falei ali, o paciente às vezes não tem condições de fazer uma fisioterapia, porque a dor é um empecilho muito grande para isso. Aí a gente vai ali, atua com o objetivo dele melhorar a performance dele e até para ter um resultado cirúrgico melhor, né? Então a gente trabalha em conjunto.
Estou aqui com muita alegria conversando com a doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive dores crônicas. Já falei e salientei, ninguém merece ter dor, então não precisa sair de vacaria para buscar uma solução ou amenizar teus problemas de dores. Doutora Roberta ali, na Pronto Trauma, está à sua disposição, ela é especialista também em dores. Telefone para você agendar e já vou falar sobre convênios e tal, que o pessoal estava perguntando, mas o telefone é 3231-1516. Doutora, está passando rápido o tempo aqui, não vou conseguir fazer pergunta de todos aí, mas eu vou lhe perguntar aqui pelo menos algumas questões aí dos nossos ouvintes. Começo pela Unira. Vladimir, pergunto para a doutora: tenho dor de uma sequela do AVC e espasmos. Tem como amenizar? Pergunta a Unira para a senhora, doutora.
Dona Onira, a senhora sofre de uma dor que a gente chama de dor neuropática central. Tem como a gente amenizar o seu sofrimento, sim, tá? Então, é importante a senhora fazer uma avaliação e a gente ver no que pode ser mais útil para a senhora.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte, mas vale para todos nós que estamos principalmente trabalhar hoje no computador, na frente da tela aí, pessoal que fica grande parte do dia em frente ao computador, as articulações e tal, sente dores e fortes dores nos braços, dores nas mãos. Tem alguma coisa para amenizar essa situação? Porque a senhora mesmo disse que essas dores lombares, dores do trabalho, como se diz assim, mais diretamente, só vem aumentando, né, doutora?
Essas dores, assim, é interessante, esses dias eu até estava vendo uma aula, porque estão surgindo justamente pelo uso do celular, pelo uso do computador, o posicionamento, às vezes, incorreto,
exatamente,
que a gente fica.
Exatamente.
Né? Então, são síndromes que são recentes e que a gente pode também tentar amenizar com infiltrações, bloqueios, com terapia de onda de choque também para essas situações.
E é para essa situação, principalmente computador, o pessoal que fica o dia todo aí com mouse e tal, para amenizar essa situação das dores, tem como prevenir, se cuidar? É questão só postura, tem outros comportamentos que devemos analisar, como estamos agindo perante a tela e que podemos mudar para benefício da nossa saúde?
A gente tem que descobrir primeiro, tem que fazer uma avaliação para ver se é uma síndrome miofascial, se é alguma tenossinovite, alguma. Então tem que fazer uma avaliação para a gente ver o que pode melhorar em relação ao posicionamento, ver se o paciente também está adaptado para trabalhar naquele local de trabalho, ou às vezes até, infelizmente, mudar de local, né, de trabalho. Então, mas primeiro, sempre tem que fazer uma avaliação. A gente não consegue, infelizmente, fazer muita coisa por perguntas
individuais, assim, tem que analisar. Por exemplo, aqui está a Janete perguntando: Vladimir, sinto dores fortes na coluna e desce pelas pernas. Ela diz, a situação que também tem que avaliar a situação dela, né?
Sim, porque tem muitas coisas que podem causar essa dor que ela está falando. A gente tem que avaliar também a idade dela, então tem algumas doenças que são mais específicas de alguma faixa etária, né? Então tem que fazer uma avaliação com um profissional adequado.
Bom, eu quero voltar aqui a essa questão das opções de tratamento que a senhora aqui está realizando em Vacaria, aqui, e atendendo toda a nossa região, junto à Pronto Trauma aí. Os tratamentos, inclusive este que a senhora realiza minimamente invasivo, tem evoluído muito essa questão também de tratamentos, novos medicamentos, na questão de amenizar a dor, doutora Roberta?
Vladimir, esse assunto é muito vasto. Tem, a medicina ela está muito interessada em resolver não, em amenizar esse problema.
Sim.
Porque a dor ela impacta economicamente também, né? Então, porque perde produtividade do trabalhador.
Verdade.
30% da população em enquetes, assim, ela sofre com a dor. Então, é
30%?
30%.
Meu Deus.
Isso é dor crônica, né?
É.
Então, tipo assim, é um apanhado. O paciente que sofre com dor crônica, ele utiliza 5 vezes mais o serviço de saúde do que um paciente normal. Então, assim, e 50% só dos brasileiros estão devidamente tratados, estão medicados. Então, é um assunto que gera muito interesse da medicina para a gente tentar melhorar a condição dos pacientes, tá?
Sim.
Em relação ao tratamento, né? A gente sabe que tem pacientes que não têm condições de fazer um procedimento mais invasivo, então a gente. Mas vai abandonar esses pacientes? Não. Justamente esses pacientes é que a gente vai intervir também. Tratamento com bloqueios para nervos periféricos, tratamento com infiltração também, tudo guiado por ultrassom ou por radioscopia, que é tipo um raio-x no centro cirúrgico, tá?
Sim.
Então, é um tratamento que ele tá muito seguro também, porque a gente tem como ser bem específico, chegar no local da dor e colocar a medicação exatamente onde dói. E aí, a gente faz com isso testes terapêuticos e daí pensa num tratamento mais avançado. A gente tem radiofrequência tanto para modular a dor, que é modulador, ou também para a gente fazer uma radiofrequência ablativa. A gente tem tratamento minimamente invasivo, que é com onda de choque, que tem praticamente, ele tem algumas situações mais específicas, né?
Sim.
E algumas doenças que realmente a gente tem comprovação científica. E aí tem dinopatias. Agora a Vacaria está num boom, né? Na realidade é o Brasil inteiro, né? De beach tênis, de tênis. E a gente sabe que as pessoas entram com muita ênfase para fazer o esporte e acabam se lesionando. Então eu tenho tratamento para.
Para atletas também?
Atletas também. Atletas amadores, né?
Sim.
Que não. Então a gente tem como intervir. Tá?
Que bom. Uhum. Bom, o Jorge aqui, ó, tem várias perguntas aqui. Obrigado a todos que estão na nossa companhia. O Jorge perguntando aqui, a fibromialgia tem...
Fibromialgia, eu acho,
isso,
né?
Isso. Tem tratamento, tem cura ou só ameniza a dor?
A fibromialgia, a gente trabalha justamente para dar mais função para o paciente, para diminuir a dor e o desconforto. A gente não tem, é uma doença crônica, né? Então, classificada como nociplástica, uma dor nociplástica significa, assim, que o paciente, ele tem uma percepção dos mecanismos de dor alterados. Então, a gente não tem como atuar nisso. A gente só vai melhorar as condições para o paciente viver, né?
Exato.
Mas tem remédio, tem outras coisas. Além dos remédios, tem fisioterapia, coisas para aliviar, diminuir o estresse que o paciente está passando, melhorar a qualidade do sono, principalmente, né, da fibromialgia. E melhorar também a atividade física, que isso, para paciente com fibromialgia, a gente sabe que é o tratamento padrão.
Exato. A Mari diz que tem sucessivas dores de cabeça, doutora. Tem também tratamento para isso aí?
Dores de cabeça, a cefaleia, está mais relacionada justamente com o paciente do sexo feminino. Tá?
Exato.
Então, os pacientes do sexo feminino, elas têm uma dor mais intensa, é mais frequente, é mais persistente do que os homens. E tem algumas patologias que as mulheres, elas são acometidas de uma forma mais frequente, que é a cefaleia, a enxaqueca, que também tem medicação, mas a gente precisa fazer uma avaliação adequada. Tá?
Tem muitas mulheres que enfrentam esse problema aí da enxaqueca. Aí,
e a fibromialgia também é bem mais frequente em mulheres do que homens, também associada a fatores psicossociais, a fatores hormonais também. É de 4 para 1 já.
De 4 para 1?
É. Em algumas estatísticas, 7, outras 4. Varia, mas é mais frequente em mulheres.
Exatamente. Bom, doutora, aqui, ó, tenho 2, 3, 4 perguntas. Pergunta para a doutora se ela atende Unimed, se atende Cássias, BAF, particular, enfim. A senhora atende particular, também convênios? Qual é? Até para orientar nossos ouvintes de Vacaria e região. Tem uma pergunta aqui de uma senhora lá de Esmeralda, perguntando se a senhora atende por as BAF, ou o CASF ou a Unimed. O que, que a senhora orienta aí?
Atendo por todos os convênios citados.
Todos? Uhum. Particular, Unimed, Cássias,
BAF.
É ali na Pronto Trauma, né?
Isso aí.
Tem que dar consultório ali e atende também, agendar 32-31-15-16.
Tem outros números também, mas esse daí...
Esse é mais fácil, né?
É.
15-16 é bem fácil o pessoal gravar. Doutora Roberta, não tenho mais tempo, vou precisar que daqui mais alguns dias a gente volte, porque dor realmente é uma situação que a gente tem que orientar, levar informação. Mas para a senhora, no modo geral... Para te falar desse seu trabalho, a senhora que é especialista em dores, na medicina da dor aqui, algumas orientações, algumas dicas para fechar, o que, que a senhora deixa nesse momento, até como orientação para os nossos ouvintes, por gentileza, doutora?
Que pena, né, que tá acabando agora, que eu tô me sentindo mais tranquila em falar no ar, mas assim, sono...
A senhora tava preocupada, mas a senhora via aí, o microfone é bem mansinho, tranquilo, não dá choque, não dá nada.
Bom, o que a gente tem, qualidade de vida em geral, tá? Então, cuidar do sono. Sono, ele tá muito relacionado com a dor, então o paciente melhorando a qualidade do sono, conseguindo relaxar, já melhora bastante também. Alimentação, tá? A gente tá... Nossa, o assunto é muito amplo. Mas alimentação também, alimentos que causam menos inflamação. E isso tem repercussão também nas articulações, dores articulares, tudo isso também. Atividade física, Vladimir. Então, é o tripé. Atividade
física. Sono, alimentação
e exercício físico, né? Porque a gente... Ah, o assunto é muito bom, mas... Tá acabando. A gente perde massa muscular a partir dos 40 anos. Então, é muito importante a gente fazer exercício físico.
Mas a senhora vai voltar para falar mais esse assunto aí. Vamos daqui mais um dia combinar, porque essa questão alimentação, sono e exercício físico é muito importante até para orientarmos e o pessoal já praticar para lá na frente não sentir tantas dores.
É isso
dores,
aí.
Né?
Isso
começa aí. Hoje, cuidar para não sentir tantos reflexos negativos lá na frente.
Muito
doutora
bem.
Roberta, obrigado, parabéns pelo seu trabalho e estamos à disposição também aqui na Rádio Fátima. Saúde para a senhora.
Tá joia, obrigado igualmente.
Valeu. Obrigado, doutora Roberta Jacobi, anestesiologista, atua na medicina da dor. tendo inclusive aí dores crônicas, articulações, tendões, coluna, que você, síndrome de dolorosa, tiver de problema de dor, procure a doutora Roberta, ali na Pronto Trauma, telefone 32-31-15-16. Obrigado a todos que mandaram perguntas, não consegui responder a todos, mas a doutora Roberta vai voltar. 9h45.